libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Irmãos, assim estamos no primeiro capítulo, que é ouvindo instruções. Estamos aproveitando esse momento grandioso de entendimento, né, do nosso irmão Flacos, nos ensinando acerca da relação entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu sou, o que eu faço e essa espiritualidade. Ele aqui, ele está mantendo bem o foco para a gente entender desses espíritos ainda, como nós, necessitados de uma compreensão mais ampla da vida. Então ele continua aqui. Homens perversos, calculistas, delituosos, inconsequentes, são vigiados por gênios da mesma natureza, que se afinam com as tendências de que são portadores. Olha só, gente, vou ler de novo. Homens perversos, calculistas, delituosos e inconsequentes são vigiados por gênios da mesma natureza que se afinam com as tendências de que são portadores. Realmente, nunca faltou proteção do céu contra os tormentos que as almas endurecidas e ingratas semearam na terra. E os anjos guardiães não se despreocupam dos tutelados. No entanto, seria ilógico e absurdo designar um anjo para custodiar criminosos. Então, vamos perceber, meus irmãos. Nunca faltou proteção do céu, nunca. Espíritos bons também não faltam. Não há escassez de bons espíritos. Mas, na verdade, eu escolho a área do crime. E o crime que a gente está falando aí é na sua expressão mais ampla. Então, naturalmente, seria algo assim, um desperdício? Ficar lá o bom espírito ao meu lado se eu não quero a presença deles. No Livro dos Espíritos, quando nesse mesmo capítulo 9, que é da intervenção dos espíritos, nós temos a questão dos anjos guardiães, né? Tudo isso. Espíritos protetores, familiares simpáticos. E, desculpe, né? A intervenção, né? Quando a gente fala da missão e ocupação, no capítulo 10. Então, há uma pergunta que Kardec fala assim. Se malgrado a assistência do anjo guardião, do protetor, o protegido toma maus caminhos, porque muitas vezes é isso. Outra questão, o anjo guardião está perpetuamente, está ao lado do seu protegido? Então, se o protegido não aceita o convite, os conselhos, as sugestões do anjo guardião, ele se afasta, ele deixa o seu protegido entregue à própria sorte? E aí a doutrina fala que ele não se afasta, ele fica observando uma brecha para que ele possa atuar. Então vamos colocar assim, o protegido não quer, o que ele faz? Como toda pessoa bem educada, ele se omite, ele espera um momento. É aquela situação de deixar o outro falar. Estou falando, a minha conversa está desagradável, está chata, ou não está encontrando eco, o que eu faço? Mesmo sabendo que a conversa é útil, eu vou começar a gritar? Eu vou impor? Eu vou brigar? Não. Eu vejo que a conversa não é útil, que a conversa não é conveniente, que o outro não está querendo, eu vou aguardar. Se no momento houver uma brecha, eu volto ao assunto. Se não houver, eu vou aguardar até aquela criatura ter maturidade ou ter necessidade para aquilo de melhor que eu quero oferecer a ela. Não é de bom tom que eu ofereça, que eu empurre um prato de comida para quem não está com fome ainda. Mas é interessante que, de repente, eu mantenha, eu conserve aquela alimentação, porque forçosamente é inevitável que, num determinado momento, a criatura vá ter fome, porque fome faz parte de uma necessidade humana. Então, os amigos espirituais sabem disso. Eu posso estar rejeitando agora toda a sugestão do bem que me venha, mas é inevitável, é inquestionável a minha necessidade de progredir, de ser feliz, de ter uma felicidade inalterável. Então, vai haver um momento em que eu vou até solicitar que essa assistência me seja dada. Bem, os homens encarnados, continua o nosso benfeitor Flacos, de maneira geral, permanecem cercados pelas escuras e degradantes radiações de entidades imperfeitas e indecisas quanto eles próprios. Criatura que lhes são invisíveis ao olhar, mas que lhes partilham a residência. Ele fala aqui, imperfeitas e indecisa, tanto quanto nós, meus amigos. Imperfeição a gente já sabe, mas indecisão. Como é que nós, às vezes, relutamos em tomar uma boa resolução na vida? Como é que, quantas vezes, nós, assim, nos envergonhamos até de fazer o bem, de usar a boa palavra, de não rir daquilo que não é para rir? Porque será que o outro vai me aceitar? Como é que vai ser? Vai achar que eu estou querendo ser melhor? Isto caracteriza a nossa indecisão. Como a lei é de afinidade e de sintonia, então eu vou pouco a pouco me agregando com pessoas imperfeitas e tão indecidas quanto eu. Pessoas, espíritos encarnados e desencarnados. É nesse momento que a escolha de um meio salutar faz muito bem para todos nós. Porque a escolha de um meio salutar, vamos colocar a casa espírita, por exemplo, ela vai despertar em nós a nossa melhor parte. Isso é fundamental para nós, porque temos uma parte boa. Temos o lato luz. Mas muitas vezes, por indecisão, nós não fazemos aquilo que Jesus sugere para todos nós, ensina a todos nós. Brilhe a vossa luz. A gente se envergonha ainda da luz. É uma incoerência, não é, Berenice? A gente não tem vergonha de fazer o mal. Mas muitas vezes nos envergonhamos de fazer o bem, da boa atitude. Brilha a vossa luz. Continua então o instrutor Flacos para todos nós. Em razão disso, o planeta, por enquanto, ainda não passa de vasto crivo de aprimoramento, ao qual somente os indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço conseguem escapar na direção das esferas sublimes. Então, a gente está no planeta para quê? Para aprimorar. E ele fala que os indivíduos, somente os indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço, conseguem escapar do planeta em direção às esferas sublimes. É interessante que a gente tenha esse conhecimento doutrinário no momento em que os espíritos falam encarnação em diferentes mundos, no Livro dos Espíritos. E aí a questão é, o espírito está inevitavelmente preso a um determinado mundo para a sua evolução? Completar sua evolução ou o seu aprimoramento? E aí os espíritos falam, o espírito não está preso ao mundo. Quando ele adquire o grau de aperfeiçoamento que aquele mundo comporta, ele passa para um outro superior. Então isso é bom até para nos estimular, não é, Berenice? Que a gente fala assim, essa terra está muito ruim. Não é o mundo que eu estou querendo. Então, gente, é só a gente fazer uma corridinha evolutiva para a gente conseguir chegar a um mundo melhor. A gente não está preso à Terra, inevitavelmente. O que nos prende à Terra, o que nos prende a um mundo de provas e expiação, são as nossas escolhas, são as nossas tendências, é a nossa densidade. É só a gente, e aqui ele fala, através do próprio esforço, é só a gente esforçar um bocado, que daqui a pouco a gente vai ficar numa densidade perispiritual menor, quer dizer, o nosso peso será menor, e aí não vai dar nem para ficar na Terra, a gente vai flutuar, né? E vai para um mundo mais feliz, para um mundo mais regenerado, para um mundo tão perfeito quanto comporte a nossa evolução. E continua, então, o nosso estimado benfeitor Flacos. Considerando semelhante situação, o Mestre Divino exclamou perante o juiz em Jerusalém: por agora, o meu reino não é daqui. E pela mesma razão, Paulo de Tarso, depois de lutas angustiosas, escreve aos Efésios que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. Então aqui Paulo, como sempre fantástico, ele diz, né, que a nossa luta não é contra a situação material propriamente dita, mas contra o quê? Esses principados, potestades, príncipes das trevas e ordens espirituais são essas situações, são esses quistos, como ele bem falou anteriormente, que existem no mundo. Essa ideia do poder, não é? Essa ideia de domínio trevoso, essas ordens espirituais da maldade, essa é a nossa luta. Mas a luta é pro lado de fora? Não. A luta é dentro de nós, não é, Berenice?
É, porque essa não é nada diferente de nós mesmos.
Não,
né?
não.
Porque assim que a gente começa a ter esse lampejo de raciocínio, esse lampejo de perceber o bem, a gente age como se o mal não nos pertencêssemos mais. Só que a gente ainda está inserido nele e às vezes até camuflando com outros nomes, que a gente vai dando nomes bonitos para velhos defeitos.
Isso.
Né? Aí nós vamos, ao invés de a gente falar que, olha, nós somos impacientes, aí nós falamos, nós perdemos a paciência por causa do outro.
Exatamente.
Aí a gente vai dando assim uma camufladazinha.
A
gente aprende com a evolução, nós aprendemos a usar o raciocínio, só que ao invés de usarmos o raciocínio para identificarmos em nós, raciocinarmos e mudarmos, aí nós usamos a nossa inteligência, o raciocínio, para camuflar, para explicar. Eu tinha um chefe que ele sempre falava, olha, tem... No mundo dos negócios, de funcionários, existem apenas duas categorias de pessoas: as que fazem e as que explicam por que não fizeram.
Ótimo, né? Muito bom isso.
Porque tem pessoas que têm. Ela é especialista em explicar o que não fez.
Exato.
É incrível, incrível. Você dá um comando para uma pessoa, você pede um negócio para a pessoa, quando você encontra com ela, você já sabe. Olha, mas sabe o que acontece? Aconteceu não sei o quê. Aí, esse meu chefe, ele era famoso cri-cria, né? Então, ele sentava, quando a pessoa acabava a explicação, ele... Vamos por partes. E aí, ele... Você me explicou isso aqui assim. Então, por que você não fez daqui até aqui? E por que... Aí, ele começava a devolver para a pessoa... Porque quando a gente explica, geralmente as explicações são mal explicadas, porque a gente fala por alto... Né? E fala, você sabe, né? Aí ele, não sei não. Toda vez quando alguém explicava pra ele, você sabe como é que é? Ele, não sei como é que é não. Como é que é? E a pessoa ia explicando, ele começava a fazer pergunta. Mas e não sei o quê? E aí a pessoa se enrolava.
Vai se enrolando em si mesmo, exatamente.
Isso. E ele falava, olha, não... Ele sempre dizia assim, não me venha com surpresas, que o surpreendido será você.
Exato.
Então foi um chefe, assim, que era o terror de todo mundo.
Mas
um grande
bem, né? Um
educador.
Grande exato. Um grande conhecedor da alma humana, inclusive.
Isso,
né?
Um grande educador, porque ele falava, tem que fazer. Exato. Se você recebe o salário, se você trabalha isso. aqui, você tem que... Não me venha com explicação que não fez. Exato. Tenta. Pode até acontecer
dá
que
errado,
não conseguir.
Porque aí você fala assim, olha, não consegui. Porque aí se você tentou, você vai ser honesto e falar assim, olha só, tentei, não consegui, eu não sabia fazer, né? Fui por um caminho que tá errado, mas você fez, né?
Isso.
Você tentou.
Isso, exatamente.
Isso é muito bom.
Exatamente. Então, ele foi um grande educador e, às vezes, nós nos viciamos a explicar.
Isso.
E explicar é um vício danado.
Porque olha só, ô Berenice, o tempo que eu arrumo, o tempo que eu gasto, né? Para inventar uma desculpa pra você, eu já estaria com algum procedimento. Porque inventar desculpa é uma coisa trabalhosa, gente. Gasta energia mental.
Total.
Não é?
E aí você tem que depois manter aquilo.
Isso. E manter aquilo, não esquecer, pra não cair numa contradição, que é uma coisa muito séria, né?
Exatamente.
Então, é mais fácil. Gente, ser honesto, a lei de Deus é a coisa mais simples da vida, porque fica mais fácil, não é? Muito mais.
É muito engraçado mesmo, quando a gente... Outro dia eu tava arrumando lá uma confusão lá, né? Uhum. Doméstica. E eu queria um negócio e a família queria outro e tal. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou inventar uma situação. Aí eu maquinei na minha cabeça e inventei uma situação. Aí na hora que eu fui falar um negócio, pra bater o martelo, eu tinha que falar que o negócio era às 4 horas, pra poder dar tempo e tudo. Aí eu falei a hora certa, que era 12:00. Aí, na hora que eu comecei a falar, eu comecei a rir. Porque graças a Deus, tudo que eu tinha maquinado deu errado. E depois eu vi que essa... eu passei a rasteira em mim mesmo, mas depois eu me salvei de uma grande complicação,
exato,
né?
Exato, olha só. Né?
Porque às vezes você fica com receio de falar a verdade para evitar uma série de complicações, mas aí depois essa mentira é pega em outro contexto,
isso.
que num contexto tal que você... É aquele negócio, e não é isso que você está pensando.
E aí você perde a credibilidade em coisas que seriam efetivas, seriam eficazes, isso. né, gente? É isso que dá, né? Porque aí naquela... Puxa vida, eu tô falando. A verdade é você sofre como vítima, mas na verdade você já plantou aquela semente
isso,
da descrença, né?
Isso, exatamente. E aí a gente percebe que a gente pode até evitar uma complicação, isso. um atrito naquela hora, mas depois a gente vai...
Por tão pouco tempo.
Então, olha só, já que tem atrito, fala logo.
Exato,
sabe? Já
exatamente.
Que vai ter o atrito mesmo, então é melhor falar logo, porque já se livra daquela situação.
Uhum. E aí ele vai colocando, né? Além, pois, do reino humano, o império imenso das inteligências desencarnadas participa de contínuo no julgamento da humanidade. Que Paulo de Tarso falava lindamente? Vivemos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, porque é isso, né?
É verdade, o tempo inteiro.
E às vezes a gente fica assim, ah, mas aí então tá uma coisa horrível. Se a gente pensar bem, esses espíritos de qualquer jeito nos ajudarão. Tem gente, eu tô lembrando de um fato, Berenice, que eu sempre conto pro grupo do trabalho espiritual lá da casa. Foi uma experiência muito interessante. Eu, mãe, filho imperativa com a situação toda, e era um feriado, eu não esqueço, era no dia 20 de janeiro. E naquele dia, Gustavo acordou do piripiri, né? Mas ele fez aquelas artes todas, aquela situação toda. E eu cantei, chamei a atenção, contei história, desviei a situação e fui trabalhando o dia todo. À noite, eu falei assim, gente, eu tenho que entrar no passe porque eu estou desgastadíssima. O Weber estava viajando, estava eu lá com ele. E aí eu fui para o passe. E entro na sala do doutor Herman. E o doutor Herman fala assim, o que que houve, minha filha? Eu falo assim, ah, doutor Herman, olha, o Gustavo hoje, ele aprontou todas, eu estou cansadíssima. Aí o doutor Herman fala assim, ah, minha filha, inclusive hoje antes de eu vir para cá, doutor Herman é o diretor espiritual lá da casa. E ele fala assim, antes de eu vir para cá, pro Leon Denis, eu deixei na sua casa um grupo de mulheres que vão ser mães de filhos difíceis e que estão com medo, estão desistindo. Então, eu deixei elas lá. Você, ai, doutor Eva, ainda bem que o senhor deve ter deixado seus benefícios, suas orações, porque hoje eu fiz tudo certo, que não seria o normal. Então, vamos observar. aparentemente, eu posso achar assim, ah, mas tem espírito na minha casa lá, é uma perturbação. Não, muitas vezes o outro quer aprender com a gente como é que se faz. Né? Uhum. E aí, quando tem esse compromisso, o que acontece? Se é para aprender, vamos ensinar certo. Agora, os espíritos benfeitores, quando deixam esses espíritos lá, é claro que eles deixam com recurso. É claro que eles falam pro anjo guardião, o espírito protetor, a senhora fica atento com ela. Intua para fazer o melhor. Teve um acordo para dar certo. Agora, outra coisa, quando a gente atrai esses espíritos complicados pelas nossas tendências viciosas. É diferente, né?
Exatamente.
Que aí vai ser a minha perturbação com a perturbação deles. Então vai ser muito doloroso, né?
E o esforço de acertar, só o fato de haver esse esforço, esse propósito, às vezes a gente tem o esforço e a gente não consegue acertar. Isso. Mas quando nós temos na nossa intimidade a verdadeira intenção do esforço de acertar, isso também é computado,
isso,
né?
Isso,
e isso atrai também uma ajuda muito
isso,
grande.
Muito grande, porque estão torcendo pela nossa vitória,
é como
né?
A gente, né? Quem trabalha com criança, quando você vê o esforço de uma criança fazer um dever, um esforço de fazer alguma coisa, você
mesmo
até,
que ele não acerte,
você
não
até faz vista grossa.
Isso, exatamente.
Né? Você até faz uma vista grossa, poxa, mas ele tentou tanto, sabe? Deixa pra lá.
E estimula no melhor. Não, olha, continua, daqui a pouco você quase acertou, né?
Isso.
Falta um pouquinho só pra completar. E ele fala, entendendo a nossa condição de trabalhadores incompletos, detentores de velhas dificuldades e terríveis inibições na ordem do aprimoramento iluminativo, cabe-nos preparar recursos de auxílio, reconhecendo que a obra redentora é trabalho educativo por excelência. O sacrifício do mestre representou o fermento divino, levedando toda a massa. É por isto que Jesus, acima de tudo, é o doador da sublimação para a vida imperecível. Absteve-se de manejar as multidões, as paixões da turba, visto reconhecer que a verdadeira obra salvacionista permanece radicada, plantada no coração, e distanciou-se dos decretos políticos, não obstante reverenciá-los com inequívoco respeito à autoridade constituída, por não ignorar que o serviço do Reino Celeste não depende de compromissos exteriores, mas do individualismo afeiçoado à boa vontade e ao espírito de renúncia em benefício dos semelhantes. Então, Jesus, ele viveu do mundo, no mundo, sem ser do mundo. Ele reconhecia que tinha poder humano, ele respeitou o poder humano, mas ele sabia que o investimento maior era aquele que é feito no próprio coração, né? Que é do espírito imortal, não é isso?
E esse espírito de renúncia em benefício dos semelhantes é algo consciente, é isso. Algo do coração. Não é? Quem faz essa renúncia em benefício do outro, jamais joga na cara do outro.
Isso.
Porque às vezes nós queremos ser bonzinhos e queremos renunciar a algumas coisas e exigimos do outro um reconhecimento da nossa renúncia. Uhum. E não é por aí.
Não é por aí. E aí ele vai dizendo, sem nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente, compreendendo-se por precioso e indispensável nosso concurso fraterno para que irmãos nossos, provisoriamente impermeáveis no mal, se convertam aos desígnios divinos, aprendendo a utilizar os poderes da luz potencial de que são detentores. Somente o amor sentido, crido e vivido por nós provocará a eclosão do raio de amor em nossos semelhantes. Sem polarizar as energias da alma na direção divina, ajustando-lhes o magnetismo ao centro do universo, todo o programa de redenção é um conjunto de palavras pela improbabilidade flagrante. O ministro sorriu para nós e falou expressivamente. Terei sido bastante claro? E em todos os rostos, o desejo estava de ouvi-lo por mais tempo. No entanto, flacos, aureolado de intensa luz, desceu da tribuna e pôs-se a conversar familiarmente conosco. A preleção fora encerrada. As considerações ouvidas despertavam em mim o máximo interesse. No entanto, era preciso aguardar nova oportunidade para mais amplos esclarecimentos.
E a pergunta para hoje é a pergunta do ministro para nós. Terei sido bastante claro? Então, releiam esse capítulo 1 inteiro para ver se nós entendemos, se ele foi claro. Muita paz.
Muita paz, meus amigos.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.